Boa noite, amigos guadalupenses. Peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 9 de maio de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Da esperança, exuberante mar do solo mantém, regada no tempo com abastança, rica fauna e flora sustém, despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. Majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida ofertada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região, gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada.
Podemos sentar. Eu quero justificar a ausência do vereador Dr. Fernandes. Ainda se encontra em São Luís com sua esposa em tratamento. Ele, como é o secretário da mesa, não pôde estar presente. Eu convido o vice-secretário Jesse Rames Lima Miranda para compor a mesa. Eu peço o secretário para fazer a leitura da ata da última sessão.
Ata da 10ª sessão plenária ordinária. Aos 25 dias do mês de abril do ano 2016, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrio, Zé Dainei, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mouzinho Mota, Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Ordem do dia, lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Tribuna livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Zé da Inês, Lúcia, Zé Mota, Amadeu Júnior, Surama, Jesse James, Doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada tratado, é claro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Jesse James, segundo secretário, lavrei a presente ato, depois de lida aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade, nós temos aqui dois projetos de lei e temos um ofício do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nós temos o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2017, a LDO, né? E nós temos também outro terreno, outra doação do terreno para a ampliação da escola Apicelo. Então, vou pedir ao secretário que faça a leitura e nós vamos encaminhar para a comissão. E na próxima sessão, a gente votará esse projeto da doação do terreno, né? Para não ter algum problema, que já estão iniciando os trabalhos lá, né? Então, eu peço ao secretário que faça a leitura desses dois ofícios aqui e logo em seguida do projeto.
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Guadalupe, Programa Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, dia 4/4/2016, às 14 horas, 28 minutos, R$ 8.382. Mais Educação Fundamental, 4/4/2016, às 11h19, R$ 4.272. Alimentação Escolar, Pré-Escola, 4/4/2016, às 11h56, R$ 2.480. Alimentação Escolar, Creche, 4/4/2016, às 14h03, R$ 1.880. Alimentação Escolar, do EJA, 4/4/2016, às 11h19, R$ 174. Sindicato dos Trabalhadores Rural, Agricultores e Agricultoras Familiares de Guadalupe, Piauí. Ofício número 15/2016, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Guadalupe, Piauí, Wally Rodrigues Mozinho. Senhor prefeito, ciente dos direitos conquistados pelos nossos agricultores familiares, junto ao governo federal e garantido pela Constituição Federal, e ciente também das obrigações que tem o município de Guadalupe para com o nosso público, e vendo a necessidade, quer tem os mesmos, e diante dos descasos em que encontramos no momento com nossos agricultores, vimos pedir encarecidamente a Vossa Excelência que veja com bons olhos a nossa pauta de reivindicações. Esperemos que as mesmas sejam atendidas no sentido de desenvolver a nossa agricultura familiar como toda. Entendo que, nesse sentido, podemos contribuir com o desenvolvimento do nosso município, dando uma vida mais digna para o nosso povo. Pauta em anexo. Guadalupe, Piauí, 1 de maio de 2016. Presidente Vito Alves da Silva. Eva Maria dos Santos, secretária-geral. E Emílio Carreiro Mouzinho, secretário de Finanças. Pauta de reivindicações. Queremos conservações das estradas vicinais, tampando os buracos com pissarras, sendo feito passagens molhadas nas baixas de veredas e pequenas bueiras nos riachos. Segundo, queremos que sejam feitos pequenos reservatórios de água nas pequenas propriedades rurais, usando as máquinas do PAC, para que possamos criar os nossos rebanhos mais saudáveis, entendendo que, assim, que dessa forma é beneficiar toda a sociedade guadalupense. Queremos que seja feita uma parceria entre o sindicato, os trabalhadores e a prefeitura através da Secretaria Municipal da Agricultura, EMATER, para que juntos selecionar melhor os agricultores familiares para o programa Compra Direta e também na hora de receber sementes dos programas do governo do estado, o sindicato esteja participando da distribuição das sementes que chega, que seja distribuída para realmente quem os agricultores realmente plantam. Tendo essa compreensão, os agricultores terão acesso aos benefícios e com certeza o município só tem a ganhar. Aproveitamos o momento para dar nossas saudações sindicais. Vitor Alves da Silva, presidente, secretária-geral Eva Maria dos Santos e secretária de Finanças Emílio Carreiro Mouzinho, Guadalupe Piauí, 1º de maio de 2016. Prefeitura Municipal de Guadalupe, ofício 116/2016, Guadalupe, Piauí, 26 de abril de 2016. A Sua Excelência, o senhor Edvan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, ao termo que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar esta augusta casa o projeto de lei 004/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2017. Aproveitamos o ensejo para renovarmos nossos votos de elevado estima e distinta consideração, atenciosamente, o Alan Rodrigues Mouzinho, prefeito. Projeto de lei número 004/26 de abril de 2016 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para exercício de 2017 e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Disposição preliminar. Artigo 1º. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei Complementar número 101/00, de 4 de maio de 2000, e na Lei Orgânica do Município de Guadalupe, as diretrizes orçamentárias do município para 2017, compreendendo: 1º, as prioridades e metas da administração pública municipal; 2, a estrutura e organização dos orçamentos; 3, as diretrizes específicas para o Poder Legislativo; 4, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações; 5, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais; 6, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município; 7, as disposições gerais; e 8, os anexos: A, de metas fiscais; B, de riscos fiscais. Parágrafo único. As metas fiscais estabelecidas no anexo desta lei poderão ser ajustadas pelo Poder Executivo no projeto de lei orçamentária, se verificado, quando sua elaboração, que o comportamento das variáveis macroeconômicas e da execução das receitas e despesas indicada a necessidade de revisão. Ofício número 107/2016, Guadalupe. Guadalupe, Piauí, 13 de abril de 2016. A Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí, Edvan Pereira de Miranda. Senhor presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, nos dirigimos a este poder para encaminharmos o projeto de lei número 003/2016, que doa terreno à Secretaria da Educação do Estado do Piauí na forma que específica e da outras providências, como a finalidade de ampliação da Escola Técnica Estadual Frei José Ampicela. Certos de contarmos com a inteira colaboração do Poder Legislativo, renovamos nossos protestos de eleva, estima e distinta consideração, atenciosamente, o Ali Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal. Projeto de lei 003/2016. Doa terreno à Secretaria de Educação do Estado do Piauí, na forma que, especifica e dá outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34 e seguinte da lei orgânica do município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a doação à Secretaria de Educação do Estado do Piauí um terreno localizado na data Santo Antônio, Gleba Araçás, no município de Guadalupe, Piauí, medindo 100 metros de frente com 200 metros de laterais, totalizando 20 mil metros quadrados, confrontando ao norte com a Escola Técnica Frei José Pincela, por 200 metros, ao sul com a área do município, por 200 metros ao leste com a BR-135, por 100 metros ao oeste com a área do município, por 100 metros. Artigo 2º. O referido terreno será utilizado pela Secretaria de Educação no Estado do Piauí com CNPJ 06554729, mil ao contrário, 96, para ampliação da Escola Técnica Frei José Pincela. Artigo 3º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Aos 13 de abril de 2016, o Wally Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, ilustríssimos senhores vereadores. A Escola Técnica Estadual Frei José Pincela está localizada a 8 quilômetros do centro urbano da cidade, às margens da rodovia BR-135, com uma área de 20 mil metros quadrados. Atualmente a escola está em pleno funcionamento com 431 alunos devidamente matriculados nos cursos de agropecuária, administração, meio ambiente, informática, agroindústria, açúcar e álcool. Todos concomitantes com o ensino médio. No entanto, a atual estrutura da Escola Técnica Frei José Pincela não atende à demanda do campus, havendo necessidade de ampliação com a construção de novos pavilhões para salas de aula, assim como a ampliação das estruturas externas voltadas ao setor agrícola. Verifica-se, assim, que o presente doação visa atender às necessidades de importante para o polo de ensino da nossa cidade e região, possibilitando, portanto, melhorações, condições de ensino aos alunos atendidos naquela instituição. Assim, atenção ao princípio esculpido no artigo 34, primeiro da Lei Orgânica Municipal, submetemos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, pelo que temos a inteira certeza de sua aprovação. Guadalupe, Piauí, 13 de abril de 2016, Wally Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal.
Feita a leitura da pauta do dia, eu quero dizer aos colegas vereadores, quem quiser cópia da LDO, só pegar amanhã lá com o professor Baiano, viu? Ele está autorizado a tirar as cópias para cada vereador que assim necessitar e desejar a cópia. Feita a leitura da pauta do dia, eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Vereador Zé da Inês, vereadora Lúcia. Mais algum colega vereador? Vereador Amadeu Júnior. Vereador José Mota. Vereadora Surama. Vereador Jesse James. Alderico. Com a palavra, o vereador José da Inês.
Boa noite, caros amigos ouvintes da nossa rádio. Nesse momento, mais uma vez, eu levo a minha voz ao ar. Nesse momento, sala da mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo vice-presidente, amigo vereador Alderico, o meu amigo Geste Jame, primeiro secretário hoje na mesa aqui em exercício, vereador doutor Amadeu Júnior, vereador amigo José Mota, vereadora doutora Lúcia, vereadora professora Surama, todos aqui que estão presentes na nossa casa, uma feliz noite, seja bem-vindo a todos à nossa casa. É com muito prazer que eu levo a minha voz ao ar. Muitas vezes, passa a sessão, eu nem falo, porque tem momento na vida da gente, eu, a minha pessoa, penso que às vezes o silêncio é melhor. Porque muitas vezes a gente se destaca e não consegue alguma coisa que deseja. E no silêncio a gente vai pedir a Deus, concordar com os amigos, por onde vem, por onde a gente pode alcançar o objetivo que a gente deseja, e assim a gente consegue. Primeiro, eu sempre peço a Deus. Segundo, eu concordo com meus amigos, procurando solução por onde é que a gente acha o caminho para resolver o que é de bem para o nosso povo, o que é de bem para o nosso querido município. Hoje, eu falo a voz com muito prazer, porque nós sabemos da situação que nós nos encontramos em 2015. Hoje, em 2016, a gente já está sabendo o que nós, agricultores, os criadores, os fazendeiros, passaram. A dor que nós sentimos o ano passado, sobre a lavoura, sobre os nossos criatórios. E hoje, cada um está sentindo no bolso, porque as coisas estão tudo caras. Por quê? Porque não teve produção. A maioria dos animais morreram. Foi muito prejuízo em 2015. 2016, eu, junto ao nosso prefeito, eu conversando com a minha própria mentalidade, pensando no futuro melhor do nosso povo. Porque nós sabemos as dificuldades que nós encontramos por água. E a água, sempre eu gosto de dizer, eu acho que quase todo ser humano concorda, que a água é vida, nem só para nós cristãos, mas a água é vida para todo ser vivo. É com muito amor que eu digo, foi construído vários tanques. Eu mesmo enfrentei na construção ainda de 8 tanques. Os poços, que era um grande pedido, um grande sonho que eu tinha, só está faltando cavar o da vereda da ilha. Mas com fé em Deus, amiga Maria do Dominguinho, Joanis, vocês da vereda da ilha e dessa localidade podem se sentir feliz, que com fé em Deus o poço vai ser cavo. Porque na localidade de Cardoso, no amigo Pedro Gentileza, amigo Agnel, aquela comunidade também está de parabéns, que o poço já foi cavo. Todos os poços que foram prometidos, só está faltando um. E com fé em Deus, essa esperança na minha pessoa não morre. Está viva e vai acontecer. O outro poço vai ser cavo. E sempre a vida de quem deseja o bem para a nossa querida terra, ao nosso querido povo, não falta ideia, não falta compromisso. Por quê? Quando a gente está terminando de organizar alguma coisa, já vem outro desejo. É um grande desejo meu. É a conclusão da luz para todo em nosso município. Porque eu ainda ontem eu estive analisando. No ribeirão do Lago Boa Esperança, ao lado do Maranhão, que é outro estado, todo ele é beneficiado de energia. O nosso município, que a barragem foi construída para beneficiar, tem mais de 50 quilômetros de beira-rio sem energia. Por quê? É promessas e mais promessas de projeto, com emprego, 3 mil empregos, é 2 mil empregos diretos, e esses empregos não aparecem. Tinha os indianos, era uma grande esperança para o nosso município. Que se transformou em quê? Numa verdadeira carvoeira. Para o nosso benefício, para o nosso município, só ganha a fumaça. Que o carvão vai embora, nem a cinza fica com o adubo da nossa terra. E eu digo que a gente conversando com o governo, indo atrás de beneficiar esse ribeirão da beira do lago, a melhora a vida muito dos nossos amigos, filhos da nossa querida terra. Porque é o momento que eu digo, seja bem-vindo, Terra Cal. Seja bem-vindo de nós, mas seja bem-vindo os filhos das nossas terras. Nós não podemos esquecer dos filhos da natural da nossa querida terra. Eles também precisam de vida digna, precisam de moradia, porque antes de existir projetos e mais projetos, a pessoa já vivia centenas de anos e deixava o seu nome como grande cidadão brasileiro. Porque emprego não é só firma. Hoje nós estamos vendo quanto vale um quilo de carneiro. São R$18. Hoje, uma fatia, uma talhada de abóbora são R$5. Então, quando o homem tem coragem de trabalhar, todos nós temos um emprego na nossa mão. É só ter coragem de trabalhar, porque tudo que a gente produz dá dinheiro. São essas minhas palavras. Tenho certeza que eu vou conversar com o nosso prefeito em busca de realizar a luz para todos. Porque o nosso governo, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, são promessas muito bonitas. Eu quero ter o retorno de revê-lo o nosso prefeito para tornar a cobrar, porque quando a gente tem dinheiro a gente manda fazer e paga, mas quando a gente pede e tem desejo, tem que ir buscar a solução, cobrar, porque é o nosso direito. E quando a gente tem amor à nossa querida terra, tem amor ao nosso querido povo, o que a gente quer é melhoria para todos eles. Porque quando a gente se sente feliz em ajudar as pessoas, a gente está alegre e satisfeito. Porque a gente sabe que a felicidade não é só para a gente. Quando a gente tem amor, a gente deseja o bem a todos. São essas minhas palavras. Retornarei segunda-feira, se Deus não permitir. Mas nesse momento também eu estava esquecendo a todas as queridas mães do nosso Brasil, do nosso município. Estou só concluindo aqui. As nossas amigas que trabalham aqui junto, amiga doutora Luz Surama, são mães bem-vindas. E todas as mães do nosso mundo, seja coroada com a bênção de Deus. Paz e boa saúde a todas as mães. Porque mãe que é mãe, a gente nunca esquece. E aquela que não sabe ser mãe, se curve a Deus e saiba ser mãe, que é o primeiro calor da felicidade, nasce de uma mãe verdadeira. Boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Sempre inicio minhas palavras dizendo que é com muita alegria que nós que fazemos o poder legislativo, inclusive a vereadora Ana Lúcia, é com muita alegria, com muita satisfação, que toda segunda-feira nós estamos aqui a falar ao povo de Guadalupe. Mas quero iniciar minhas palavras, senhor presidente, pedindo e dizendo ao senhor que a não sessão realizada segunda-feira merece o meu repúdio. Porque o que foi dito para o senhor, o que foi alegado para o senhor, pedindo para que não tivesse a sessão de segunda-feira passada, uma das questões, por sinal, a saúde da esposa do vereador Fernandes, foi alegado. Não vi justificativa, mas tudo bem, foi pedido por ele. Mas o vereador Amadeu Júnior solicitou que não tivesse sessão naquela segunda-feira, porque iria a Teresina resolver uma viagem de urgência. Mas eu só quero lhe dizer, vereador, não sei se o senhor já tem conhecimento, que não procedeu, que não foi verdade. O vereador Amadeu Júnior mentiu para o senhor, dizendo que ia viajar e não viajou. Porque naquela ocasião, ele não queria que tivesse a sessão segunda-feira passada. Porque ele não queria ouvir o que a vereadora Ana Lúcia tinha a dizer nessa casa. Infelizmente, eu tive que recorrer ao meio de comunicação. Contrariada, porque eu não queria. Porque eu gosto é de falar é aqui. Porque eu sou é vereadora do município de Guadalupe. Eu sou representante de um povo e é aqui na tribuna desta casa que eu tenho que expor as questões do nosso município. Porque a questão era direcionadamente ao vereador Amadeu Júnior, que na ocasião que foi presidente desta casa, no ano de 2013 e 2014, e a vereadora Lúcia foi 2011 e 2012. Ele inconformado. Nunca se inconformou. Nunca caiu na real. Que a vereadora Ana Lúcia foi presidente desta casa. Sem pedir um voto sequer. Fui escolhida pelo a maioria dos vereadores desta casa. E que, modesta parte, fiz um trabalho nesta casa. Mostrei aos nobres vereadores desta casa e ao povo de Guadalupe que aqui trabalhei com respeito, com retidão, com gratidão, acima de tudo, por terem me escolhido presidente desta casa. Mas o vereador Amadeu Júnior nunca se conformou que a vereadora Lúcia, naquela época, tinha sido a menos votada no município de Guadalupe. E ele, o mais votado. E ele nunca se conformou. Ele criou aquele ódio, aquele rancor que me levou aos tribunais de contas do município, do estado do Piauí. Em primeiro lugar, no dia 2 de janeiro de 2013, o vereador Amadeu Júnior entrou com a queixa-crime na delegacia do nosso município, alegando que a vereadora Lúcia tinha roubado os documentos desta casa. Quando, na realidade, ele sabe que eu tinha comunicado a ele que um processo licitatório estava em Teresina porque estava precisando do parecer jurídico. Mas ele nunca se conformou, ele continuou, porque se achando no poder da presidência dessa casa, se achando que como advogado também, ele tinha todo o direito, todo o respaldo de fazer a injustiça que ele fez comigo. Mas, confiante, em primeiro lugar em Deus, e confiante na justiça dos homens também, eu não desisti. Eu não cedi. Eu sempre disse aqui que cabeça erguida eu tive desde o dia que eu decidi usar o nosso recurso, o nosso dinheiro aqui. Aqui foi usado, não foi roubado, não foi desviado. Porque o vereador Amadeu Júnior fez isso aqui comigo. Olha o processo que ele fez. Olha as denúncias que ele fez. Está aqui. Está todas aqui. E eu aceitei porque tinha a minha consciência limpa. Como sempre disse aqui. Sempre repeti. A consciência limpa e tranquila. Porque não roubei. Não desviei. Não lesei o erário público. Porque ele conclui. Ele conclui aqui todo o processo dele dizendo que a vereadora Ana Lúcia, presidente desta casa na época, lesou o erário público, praticou atos lesivos ao patrimônio público e aqui, dá para sorrir, contra a moralidade administrativa. Olha, contra a moralidade administrativa. Quem administrou essa casa com imoralidade? Quem me denunciou por eu ter comprado carros e acabou com os carros da nossa casa? Quem? Quem foi? Ele me denunciou porque eu comprei isso aqui. Ele me denunciou porque eu comprei os carros. Ele me denunciou, vereadora Surama, porque eu botei os móveis nos gabinetes. Está aqui no processo. Ele me denunciou porque eu botei essas portas de vidros. Ele me denunciou por tudo que eu fiz aqui. Todas as minhas licitações que eu fiz aqui, ele me denunciou. Mas dizer ao vereador Amadeu Júnior que foi trabalho perdido. Porque a justiça de Deus e a justiça dos homens, iluminada pela justiça de Deus, tarda, mas não falha. O meu processo, as minhas contas nessa casa, foi reprovada sim, no dia 13 de outubro de 2015. Mas eu só quero dizer ao povo de Guadalupe o que foi que eles fizeram para minhas contas ser reprovadas. O ato covarde. O ato de uma covardia sem limites, senhoras e senhores. Ele, juntamente com algumas pessoas da prefeitura. O nosso processo, as contas do município de Guadalupe, estava pautada para ser julgadas no dia 13 de outubro de 2015, mais ou menos às 11 horas da manhã. Quando eu liguei para o meu advogado, perguntando para ele que eu estava em Teresina naquele dia, que hora que era para mim ir para o tribunal, ele me disse: Dona Lúcia, não se preocupe, só precisa a senhora ir umas 11 horas da manhã. E eu fiquei despreocupada, porque eu não, tinha muitas cidades na nossa frente. Mas vocês sabem o que é que eles, juntamente com o vereador Amadeu Júnior, fez? Pediu inversão de pauta. Inversão de pauta é pegar o nosso município, que estava lá embaixo, e colocar em primeiro lugar. Porque 8 horas da manhã estava lá o senhor prefeito, o Amadeu Júnior e os outros advogados da prefeitura. Mas o meu advogado não estava presente. E quando o presidente da primeira Câmara, desculpe, da segunda, o doutor Kleber Olalho, perguntou se as partes concordavam, que eram as partes, prefeitura e Câmara, separados. Mas a votação era no mesmo dia. Lá um deles, que eu tenho a gravação, que eu já solicitei a gravação ao Tribunal de Contas, um deles lá concordaram, se passando pelo advogado da Câmara. Covardia! O maior ato de covardia já feito. Não tiveram a coragem de esperar que o meu advogado chegasse. Mas naquele momento, logo após, o meu advogado pediu a anulação. Nunca foi dito aqui, vereador, vereadores. Eu nunca disse, porque eu aguardei todos esses meses. Porque eu queria dar resposta ao povo de Guadalupe e queria mostrar aos vereadores desta casa que a vereadora Lúcia nunca roubou, que a vereadora Lúcia nunca desviou, nunca praticou esses atos que foi declarado pelo vereador Amadeu Júnior. Mas eu aguardei todos esses meses. E hoje eu estou aqui para dizer ao povo de Guadalupe, e em especial aos vereadores desta casa, que eu faço parte, que a vereadora Lúcia que disse, que sempre esteve de cabeça erguida, disse e provei. Vou continuar de cabeça erguida. Vou continuar até o final do meu mandato, dizendo a verdade aqui ao povo de Guadalupe. Porque eles não se conformam, porque a vereadora Lúcia sempre fala e prova e mostra a verdade. Mas foi desse jeito. Nunca tiveram coragem, vereador Alderico. O senhor nunca teve coragem de dizer que a vereadora Lúcia perdeu com 3 votos. Mas ganhei com 10. Eu ganhei foi na plenária. Na primeira Câmara só foram 3 votos. São 5. O presidente não vota e tinha faltado um conselheiro. Eu perdi com 3 votos. Mas ganhei com 10. Porque os 3 que votaram contra revogaram o seu voto e votaram a favor. Porque naquele momento, agora no dia 28, eu tive defesa. Tinha o meu advogado para me defender. E não precisei, vereador Alderico, o senhor até comentou com a vereadora Surama, porque era que eu não vivia lá no Tribunal de Contas, fui falar com os conselheiros. Porque o Allen fica lá direto conversando com os conselheiros, justificando. Eu não precisei nenhuma vez ir no Tribunal de Contas. Só o meu advogado que foi lá. Mas como eu tinha a minha consciência tranquila e cabeça erguida, sempre estive, de cumprir o meu papel, de cumprir o meu dever. Agora, vereador Amadeu Júnior, quando o senhor denunciou todas as licitações dessas câmaras, da minha gestão, o senhor tinha que denunciar. Eram as licitações, as falcatruas, as mazelas que o prefeito de Guadalupe comete na nossa administração. Todas as licitações de Guadalupe da prefeitura são denunciadas. Mas o vereador Amadeu Júnior nunca falou de nenhuma. O vereador Amadeu Júnior nunca esteve aqui nessa tribuna falando de alguma coisa errada da administração. Ele sempre concordou com tudo de errado lá. Ele só quis saber da vereadora Lúcia, pois o senhor se enganou. Está aqui a minha aprovação com 10 votos. E dizer ao vereador Amadeu Júnior, foi perca de tempo e de dinheiro desta casa. Na época ele pagou R$2.300 a um funcionário lá da Câmara para vir aqui investigar as minhas contas, para procurar os erros. E dizer que o vereador Amadeu Júnior, quando a vereadora Lúcia não deixou, não permitiu e lutou que o dinheiro dessa casa fosse usado aqui, com o nosso poder, não deixei, não devolvi ao prefeito. Ele simplesmente, na administração dele, deixou que o prefeito deu ao prefeito cerca de R$30.000. Mas eu estou fazendo levantamento e vou trazer aqui o documento. Enquanto a vereadora Lúcia não permitiu. E eu quero dar aqui, conselho não, presidente. Mas eu quero dizer ao senhor, independente de quem seja o prefeito, A ou B, independente de qualquer partido ou partidária, não permita, vereador Edivan, o senhor na administração dessa casa, não permita que o nosso recurso, o nosso dinheiro, que é nosso, seja o prefeito fique lá para ele, fazer o que ele quer. E nós sabemos que é para desviar, sim. Porque é uma administração incompetente. Juntamente com o vereador Amadeu Júnior, foi o que ele fez. Dá ao prefeito municipal de Guadalupe R$30.000 dos nossos recursos. E eu só para encerrar, presidente. Quando o vereador Amadeu Júnior me denunciou que eu tinha roubado um documento desta casa, este ano eu precisei e recorri ao presidente desta casa através de ofício, dos documentos que eu deixei aqui, protocolados, e nenhum foram encontrados. Tem um ofício do presidente desta casa, a resposta, dizendo que aqui não encontrou nenhum documento, que aqui eu deixei. Quem deveria estar preso era o senhor, porque o senhor pegou todos os documentos desta casa e levou, deve estar guardado lá na sua. Mas os documentos que eu deixei aqui, o senhor levou todos, não deixou nenhum. E o único só que o senhor me denunciou, eu lhe entreguei no outro dia. Meu muito obrigado, presidente. Me desculpe o tempo. Meu muito obrigado ao povo de Guadalupe. Meu carinho e meu respeito a todas as mães de Guadalupe. Meus parabéns. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, povo de Guadalupe, isso, a demonstração, o espetáculo da nobre colega Ana Lúcia, já era esperado dentro do seio de Guadalupe, porque, felizmente e com a graça de Deus, nós conseguimos, dentro do nosso grupo, a graça de sairmos como pré-candidato a prefeito da cidade de Guadalupe. Isso era previsível e já foi combinado com os entes, colegas da vereadora, que a ordem agora é bater no Amadeu Júnior, porque eles não querem admitir que a gente tenha sequer o direito de ser candidato a prefeito. Pois bem, eu tenho tantas coisas interessantes para falar do nosso município, coisas boas que nós adquirimos durante a semana em Teresina, coisas excelentes para ajudar o nosso povo. E, infelizmente, eu vou ter que deixar de lado um pouco para as próximas sessões para poder dizer algo a respeito dessas infâmias que foram feitas pela vereadora. O que é previsível. E, vereadora, daquilo que você falou, realmente, nada abala, nada interfere no nosso comportamento, porque, Vossa Excelência, não existe só. Vossa Excelência tem um ibopezinho pequeno, e para se sobressair, precisa falar o nome de alguém, seja o Amadeu Júnior, seja o Alderico, seja o prefeito, para tentar aparecer. Mas assim, eu posso dizer ao povo de Guadalupe, e vou tentar ser muito rápido, porque eu quero aproveitar o nosso tempo para poder a gente falar algo bom para a nossa cidade, porque nossa intenção realmente não é baixar o nível da Câmara Municipal, como fez a vereadora Ana Lúcia. A questão é que, quando assumi a Câmara, há 2 anos atrás, a vereadora deixou aqui uns restos a pagar de R$180 mil. E é minha obrigação, como gestor, comunicar o Tribunal de Contas. Eu precisava fazer isso, senão as minhas contas seriam reprovadas. Porque o orçamento, ele é contínuo. Eu fiz, comuniquei ao Tribunal de Contas as falcatruas mais eminentes feitas pela vereadora Ana Lúcia. E comuniquei o órgão de controle, protocolei e nunca mais andei lá. Como a vereadora, no discurso de 0 a 100, ela fala 0,00,00,1 de verdade e 99,9999 de mentira, para poder adequar as mentiras delas a 1% de verdade, ela simplesmente... O único ponto de verdade que tem, realmente, eu protocolei um relatório do Tribunal de Contas e pedi providência, que é minha obrigação enquanto legislador e fiscal da lei, aqui no município. Esse negócio de inversão de pauta, a vereadora mentiu um absurdo. A inversão de pauta, eu nem estive no Tribunal de Contas no dia do julgamento das contas da vereadora. Aliás, eu só fui no Tribunal de Contas a primeira vez, quando ela disse que na Câmara estava todo mundo demitido por causa de uma pasta azul, e diante da sua grande competência, ela não conseguiu que os funcionários da Câmara fossem readmitidos. Eu, com meus conhecimentos jurídicos e também com a experiência que a gente tem, fui no tribunal e consegui evitar que o tribunal mantivesse a demissão dos funcionários concursados. Bom, a partir daí, no Tribunal de Contas, eu fui só o dia que protocolei aquela decisão. Esse negócio de inversão de pauta é mentira. Esse negócio de subir esse documento é mentira. Ah, é verdade também, vereadora, que quando eu cheguei na Câmara, não tinha nenhum processo licitatório da vereadora. Minha gente, isso é grave. Como conceber que uma gestora faça licitações e desapareça com os contratos licitatórios? E eu, já sabendo da astúcia dela, que ia imputar a mim mais tarde o desaparecimento, fui na delegacia e disse: olha, está desaparecido. Precisamos, sim, registrar esse desaparecimento. Como conceder fazer licitações e desaparecer os contratos? Como conceder fazer licitações e desaparecer os processos? Comuniquei, sim, à delegacia. E só depois apareceu alguns. Bom, senhoras e senhores, eu não me interessa muito, aliás, me interessa em nada, as acusações da vereadora, porque o que ela quer mesmo é aparecer na foto. O que ela deseja é simplesmente estar em alta, na mídia. E para isso, já me mandaram vários WhatsApp aqui dizendo: olha, a vereadora está achando o nome doce do vereador Amadeu Júnior. Bom, o que eu quero dizer ao povo de Guadalupe é o seguinte: estejam preparados, o meu povo, a nossa cidade, porque de agora em diante, uma vez que o nosso grupo político disse que tem a intenção de colocar o meu nome como pré-candidato, a enxurrada de agressões, a enxurrada de mentiras a meu respeito vai ser muito grande. Mas eu tenho fé em Deus, nesse Pai que está comigo em todos os instantes, que cada uma dessas agressões, que cada uma dessas acusações cairão por terra com a fé que eu tenho, meu Senhor, meu Deus. Sei, sim, que eu tenho, sim, esse sonho, guadalupenses. Eu tenho essa vontade que emana no meu peito e na minha alma. Desde quando era criança, está aqui Márcio Santana, que me falou uma frase muito bonita um dia desse, eu não esqueço, Márcio. Esse sonho que eu tenho de chegar à prefeitura de nossa cidade é muito forte, e por ele eu tenho batalhado muitos e muitos anos da minha vida. Com trabalho, com honestidade, com esperança, com fé. Fé em Deus e fé no povo. E apesar de todas essas agressões, eu tenho muita esperança em nosso Pai e em nosso povo, que elas, nenhuma, atingirá o nosso ideal. A cada uma dessas agressões, nós responderemos com mais trabalho. A cada uma dessas acusações, nós responderemos com mais esperança e mais fé em nosso povo. Eu tenho plena certeza que esses que batem, esses que estão programados para bater, eles fazem porque obedecem a uma hierarquia perversa, uma hierarquia forte, posta a favor de todas as maldades que pode conceber um ser humano. Passam as noites nas trevas, planejando. Passam as noites no escuro, pedindo a maldades para o nosso povo. Senhoras e senhores, eu peso muito e me preocupo muito com o futuro da nossa cidade, porque o mal está se juntando com toda a força, sem escrúpulos, sem boas intenções, sem nenhuma intenção correta. O mal se junta e se aglomera. A traição está chegando. O ódio, o rancor no coração dessas pessoas. Mas não é o ódio que aflora da mente de uma pessoa dessas que vai nos atingir. Não é a ira que passa por a mente de uma pessoa perversa que vai nos abater. Nós temos, sim, muita vontade de trabalhar, muita esperança, muita sede de justiça. E é com essa sede, com essa vontade, que nós vamos ultrapassar todas as barreiras, vereadoras. Eu digo mais uma coisa: eu estou pronto, sim. Digo ao povo da minha terra: eu estou pronto, sim. Eu estou pronto para as agressões, eu estou pronto para as acusações, estou pronto para enfrentar tudo de cabeça erguida, sem titubear, sem pestanejar, sem sucumbir às maldades. Quero, sim, a compreensão do nosso povo, o sentimento de honestidade a cada um dos cidadãos brasileiros que hoje vivem uma traição a nível nacional, e essa traição também persevera em nossa cidade. Eu quero dizer que a verdade, ela sempre vai seguir. Nós esperamos é a verdade. Nós esperamos é que o povo dessa nossa cidade não se deixe enganar, não se deixe vacilar, porque muitas são as ciladas que estão por vir. Mas eu quero dizer mais uma coisa: é que nós temos uma história de vida. Eu ofereço ao meu povo, o povo da minha cidade, a minha história de vida. eu ofereço a cada cidadão guadalupense, os que me conhecem desde criança, os que me viram nascer na nossa cidade, os que me viram crescer, os que me viram sair cedo para estudar e sair quase criança lá fora, os que presenciaram a minha história, muitas vezes sofrimento e passando maus bocados, porque eu tinha um sonho de voltar aqui. E no primeiro dia que eu me formei, voltei na nossa cidade. E comecei a edificar uma história de vida, uma história de trabalho. E a minha história não vai acabar agora. Muito pelo contrário. Nós vamos batalhar cada vez mais forte, cada vez mais intenso. E eu sempre digo assim, um versículo do Salmo: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. E nada me atingirá, porque tu, meu Deus, está comigo. Nada vai me abalar, nada vai me destruir, porque a força, a fé e a vitória é em nome de Jesus. Boa noite.
Com a palavra o vereador José Mota.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, povo de Guadalupe, da zona urbana e zona rural, plateia aqui presente, e lembrei muito quando eu morava em Teresina, que eu vinha para a Câmara, se eu viesse para a Câmara, dá uma plateia maior do que essa, não sei quantas vezes. Se eu não viesse, vinha duas pessoas. Então o pessoal está vendo como é que está a Guadalupe. E eu toda a vida fui um vereador que fui toda a vida respeitado pelo povo de Guadalupe. Era tanto que o pessoal ligava para lá: Zé Mota, tu vai ou não vai? Vou. Aí vinha a plateia, dava cheia, cama cheia. Digo, vou não? Ah, então não vou não. Então, está aí. Mas em primeiro lugar, meus senhores, minhas senhoras, eu quero parabenizar todas as mães de Guadalupe, aqui do centro e da zona rural. Embora que na zona rural pegue só daqui uns 10 quilômetros daqui. Mas esses poucos quilômetros estão nesse momento me ouvindo. Eu quero apenas, na última sessão eu fiquei um pouco magoado com o senhor presidente, com a proposta que ele veio comigo aqui. Ele foi dizer uma coisa que ele ouviu de uma pessoa estranha essa casa. Que eu já disse várias vezes para essa pessoa, quando for pensar no Zé Mota, que ele lave a boca com potássio e termina duas vezes. Que ele não tem moral para falar do Zé Mota. Foi falar para o meu amigo Edivan, que eu considero muito, e o Edivan pegou e nesse dia foi dizer aqui, que minhas contas da Câmara aqui, eu estava chorando no Tribunal de Contas, porque minhas contas estavam sendo reprovadas. Está bem que a secretária tesoureira da Câmara sabe da história todinha, porque minha prestação de contas sofreu, foi aprovada com rejeição. Por quê? Preste atenção no que eu vou dizer. Eu recebi o dinheiro da Câmara, da Prefeitura, para pagar uma sessão extra aqui, nessa Câmara, bem aqui. Sessão extra. E depois eu recebi um ofício dizendo que havia suspendido o pagamento de sessão extra. E por causa disso, minhas contas foram aprovadas com rejeição. E ele foi dizer que não, com ressalva. Foi dizer que eu estava dando emprego aqui em minha família. Eu botei aqui o meu filho como assessor meu, que era da minha confiança. Disse isso aqui. Eu recebi um ofício e paguei, devolvi. Chego lá no Tribunal de Contas, comuniquei, disse: rapaz, isso era um filho meu, da minha confiança, o meu assessor. Ah, mas não chegou esse ofício depois, chegou só a denúncia aqui do seu Jorge Ana, seu Jorge Ana, com essa denúncia, que hoje a prefeita, a candidata a prefeita do outro lado, anda com um pé de espinho de mandacaru ao seu lado. Anda com um espinho de mandacaru ao seu lado. Então, isso é que eu vejo dizer na rua. Que na pesquisa ela não sobe nem nada. E o povo vai dar a resposta a ela aí. O povo vai dar. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, chegou, paguei, e minhas contas foram aprovadas com ressalva por causa dessas prestações de conta que eu recebi. Que eu recebi e paguei aos vereadores que estão aqui presentes. Tem aqui, tem o Edivan, tem o Jesse Jame, Amadeu Júnior, a Lúcia e a Suramba. Que eu paguei. Quando eu paguei, logo em seguida, foi, não foi? Pronto. Aí está aí. Saiu dizendo na rua aí para todo mundo que eu estava chorando em tribunal de conta. Esse rapaz todo mundo é conhecido em Guadalupe. Olha, tu está me ouvindo essa hora, que eu sei que tu está me ouvindo. Vou te dizer mais uma vez. Quando tu pensar vai lá no Zé Mota, tu lava tua boca com potássio. Não esqueça disso não, desta recomendação. Então eu fiquei um pouco chateado, mas o Edivan me foi contar tudo, como foi, e ele não tem culpa nenhuma no negócio não. Ele apenas disse o que disseram para ele, que mentira. Foi ele que, exatamente, ele que mandou o dinheiro, eu não quis nem receber. Diz, ou recebe, eu não pago os vereadores. Eu fiquei, eu tentei, ia sendo prejudicado por isso, e recebi o dinheiro e paguei, e recebi a aprovação com ressalva, e paguei a multa. Eu paguei. E quero dizer, meus senhores, que minha advogada aqui da Câmara, todo vereador sabia, o povo da cidade sabia, o dia que ela vinha aqui na Câmara. Ela vinha porque eu saí avisando. Ela vinha aqui. Ela mora em Teresina, mas vinha todos os meses, ela vinha aqui duas, três vezes. Minha contadora mora em Teresina até hoje. Se eu chegar para ela lá, Leilane, eu quero isso. Ela tem um arquivo meu lá. Ela tem um arquivo. De tudo que eu fiz aqui, ela tem lá. Tudo. E esse dinheiro da Câmara, que eu paguei os vereadores, pergunta a tesoureira Aninha, que ela explica qualquer pessoa com mais detalhe. Eu, José Mota, eu não sou um cara de mentiroso. Como eu fui ameaçado aqui, vão até me processar. Eu não tenho medo de processo. Não tenho medo de processo. De jeito nenhum. Ninguém nem pensar nisso. Eu não tenho. Eu dizendo a verdade, que a verdade, ela passa em qualquer lugar. Isso é a verdade. Por isso é que eu estou nessa casa aqui com 7 mandatos. Que nem um vereador deles tem. Eu tenho 7 mandatos. Ninguém tem mais mandato aqui do que eu. Pois é, meus senhores, esse final de semana eu vi aí muita festa, muitas adesões. Agora eu achei muita fraqueza de algumas pessoas que tiveram na lado do prefeito e passaram para o lado do mandacaru, do pé de mandacaru. Estavam pessoas num pé de árvore bem sombrio, muita água e tudo. Aí o cara sai onde está para ficar de um pé de mandacaru. Pé de mandacaru, vocês sabem o que é que ele tem, né? Então está aí. Está aí e vão ver o resultado. Estão vendo o resultado aí. O povo está aí e para julgar que esse ano é ano de eleição. Eu vi bem um comentário na rua aí, de chamaram o Nelson da Belém é candidato. Eu não vou dizer as apostas que eu vi por aí com ele, porque ele é muito meu amigo, eu estou com vergonha até de dizer. Da quantidade de voto, da previsão de voto dele. Eu vi, pessoa chega para mim e diz, Mota, eu chamei ele para apostar. Eu não vou dizer porque é muito feio, a pessoa entrar para ser candidato com essa previsão que o pessoal chama ele para apostar. Chama abertamente. Chama abertamente. E ele está aí. Agora ele devia pegar. Ó, oh, eu quero entregar teu cargo. Não. Agora ele. Se eu fosse prefeito Zé Mota, ele estava fora há mais de 3 meses. Que eu fui lá ver no gabinete do prefeito e disse: o Ali, o problema da Belém que está sendo causado na Belém, toda coisa que está vindo lá, é o Nelson que não quer mais ser empregado. Ele inventou de ser candidato e está aí. E tem ele e tem mais outros. Vamos ver o resultado para frente, que vai aparecendo os candidatos e vai dizendo, né? Eu, pelo menos, já disse aqui que não vou ser candidato a vereador. Agora, se eu tivesse bom de saúde, o Zé Mota ia ser a terceira via. O Zé Mota ia ser a terceira via. Por quê? Porque eu ando muito por aí e estou vendo a rejeição. Dizendo às pessoas que não votam para A, nem para B e tal, que não. Então, eu digo, rapaz, se eu tivesse bem de saúde, eu ia ter essa terceira via. Embora se não fosse eleito, tinha para mim, mas eu ia dar uma satisfação ao povo de Guadalupe, votar em quem quer. Embora não fosse ninguém para mim, não, mas ia ter a terceira via, tinha que ter. E muito obrigado, e vamos esperar para a próxima reunião. Olha, agora tem uma coisa que eu esqueci aqui, que acho que o povo que me cobra isso, e eu vim ali, eu li vendo um ofício do sindicato, o pessoal me cobrando, eu fui anotei aqui, agora estou lembrando. Onde é que funciona a venda desses agricultores familiar? Eu quero saber, porque o pessoal me pergunta e eu não sei, eu quero saber. A prefeitura que compra, ela podia divulgar aqui com a gente, para a gente poder dizer, quero, pois então tá, tem que estar vendo isso aí, né? Quem tem um computador pode ir lá na tribuna. Quem não tem, fica aí. Porque que eu soube antes, o Alto já ficou preocupado com a venda de uns produtos, que eu não vou nem contar agora aqui, que quase ia prejudicando ele nessas compras. Chegava nas escolas bem aqui, chegava bem aqui nesse social, a pessoa recebia e não ia conferir. Quando vê aquele monte de... Aí chegou no tribunal, o pessoal reclamando. Rapaz, estão recebendo essa quantidade de coisa aqui. Quando foi chamado, não, eu não conferia, não sei o quê, aqui na outra linha. Então, eu fico sabendo porque quando o cara me perguntar, eu vou te dizer onde é. E que eles confiram as coisas. Muito obrigado.
Uma palavra, vereadora Surama.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes. Quero assim cumprimentar também a todos os ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, que com certeza estão sintonizados nesta sessão. Inicio as minhas palavras parabenizando a todas as mães de Guadalupe, em especial em nome da minha mãe, da minha sogra e da dona da Guiô, mãe do Mipô. Quero assim cumprimentar as mães funcionárias desta casa e estender a toda a cidade de Guadalupe. Quando eu inicio cumprimentando as mães, porque compartilhei ao lado da vereadora Ana Lúcia, minha comadre, o que ela passou no momento, durante meses, em relação às denúncias que foram feitas. Mas o que eu quero lhe dizer, vereadora Ana Lúcia, lhe defendi por várias vezes aqui nesta tribuna, que o recurso que você recebeu, você muito bem pregou aqui nesta casa. Não vou mais citar, porque Vossa Excelência, que já me antecedeu, já fez menção em que você empregou esse recurso. Mas eu quero finalizar as minhas palavras lhe parabenizando pela sua fé, pela sua luta e pela sua conquista. Parabéns. E dizer que na Bíblia Sagrada se encontra em Josué, capítulo 1, em alguns dos versículos, que diz assim: seja firme e corajoso, e por onde tu andares, estarei sempre contigo, e assim resistirá a tudo e será edificado. Porque, amigos presentes e amigos ouvintes, os humilhados serão exaltados. Que esta mensagem sirva a você e a muitos, de uma forma ou de outra, se encontra injustiçado, que se encontra com seus corações magoados, que se encontra com seus corações golpeados. Quero iniciar pedindo ao secretário de infraestrutura que solucione um problema lá na Rua C, a questão da Rua C para a recuperação daquela rua que se encontra praticamente o acesso muito ruim para o transporte. E a gente sabe que existe hoje a Patrol no município de Guadalupe que pode solucionar este problema. Como também a questão do calendário da solução, como e quando vai se iniciar a questão da limpeza, da questão do mato no nosso município. A questão das ruas emburacadas, dos calçamentos soltos que se encontram dentro do município de Guadalupe. Iluminação pública é um problema também constante. Sei que procura, de uma forma ou de outra, solucionar estes problemas. Mas a gente quer pedir ao secretário responsável que faça, né, que cumpra o seu papel, que procure solucionar, de uma forma ou de outra, esses problemas existentes dentro do nosso município. Como também gostaria que o responsável, eu peço assim, encarecidamente, a secretária de Educação, dona Francisca Saraiva, a quem eu tenho uma grande admiração, que solucione, que encontre uma maneira de solucionar o problema do ônibus que transporta as crianças professores para o interior. José da Inês é conhecedor das condições que se encontram as estradas do interior, as condições que se encontram da Salina para ir até o Cariacá pegar aquelas crianças. É inadmissível nós nos calarmos e aceitarmos a forma contínua desse acesso. Por quê? Porque está se gastando mais de uma hora em 10 quilômetros da Salina até o Cariacá. Então, as mães, estiveram algumas mães no final de semana lá em casa e me pediram encarecidamente, eles estão vendo a hora acontecer um acidente com aquelas crianças por falta de um compromisso por parte da secretaria responsável. Porque se o ônibus não tem um bom acesso, por que não aluga um carro pequeno para facilitar essa ida e vinda desses alunos? Então, eu quero assim reforçar aqui esses pedidos, porque foram várias pessoas que me procuraram e a gente não pode se calar. Gostaria também de pedir encarecidamente ao... Por não...
Guadalupe, a entrada do Borba. Da minha propriedade, são 6. Eu perco mais tempo para andar 6 quilômetros do que para andar 14.
Pronto, é isso aí.
Tá lá, quem sentido. Quiser ver, vá. Lá vai, daqui um dia, o homem não vai passar lá. Não vai.
E o prejuízo vai ser muito maior. Pois é. E continuando aqui as minhas cobranças, eu gostaria de pedir encarecidamente também ao prefeito municipal, aos secretários responsáveis, que se programe, que se organize na questão da folha de pagamento. Aqui eu defendo os auxiliares de serviços gerais, os administrativos, que infelizmente trabalharam o mês passado e até hoje ainda não receberam o seu pagamento, porque só nós, professores, recebemos no início do mês. Então, é inadmissível a gente ter consciência desses servidores que prestam o seu serviço e chega o final do mês sem os seus vencimentos em suas contas. Então, gostaria sim que o prefeito municipal tivesse esse compromisso. Sei que a receita do município, o prejuízo é muito grande. Ano passado ele recebeu 2 milhões. Esse mês foi 1 milhão e 81, não foi, vereadora Ana Lúcia? Então a perda é muito grande, mas ele tem que dar uma satisfação a esta casa, ele tem que dar uma satisfação à população de Guadalupe, o que, que ele está fazendo para diminuir essas despesas, para que ele realmente veja quais as prioridades, porque é inadmissível, senhor prefeito, nós aceitarmos o corte no sinal da TV na cidade de Guadalupe, porque a maioria da população de Guadalupe são pessoas carentes, que não tem uma parabólica em casa. Esses 2 ou 3 dias foi um problema muito sério. Essas pessoas ficaram sem nenhuma comunicação, sem... E outra coisa também, não só aconteceu o corte do sinal da TV, como também em alguns prédios públicos, que é inadmissível nós aceitarmos. Então, mediante toda a crise, só tenho essa consciência, não só eu, como os demais vereadores, mas vamos priorizar as necessidades do município de Guadalupe. A questão de iluminação pública nos prédios é uma prioridade. Pagamento dos funcionários é uma prioridade. O sinal da TV é uma prioridade. Então, não podemos nos calar. E aqui eu peço o apoio de todos os vereadores aqui presentes. Não é porque hoje eu não faço parte da atual administração que eu vá me calar ou que os vereadores da base compartilhem e aceitem uma coisa dessa. Por quê? Porque nós somos representantes do povo de Guadalupe. Esse povo confiou e acreditou e nos delegou um voto de confiança. Faço isso porque eu tenho a minha consciência tranquila. Vou completar 12 anos de vereadora de Guadalupe. E ao longo desses 12 anos, o que eu tenho feito aqui nesta casa é defender os interesses do povo de Guadalupe. É reivindicar, é apresentar projetos de lei. Muitos estão lá, não só o meu, como de outros colegas vereadores. Mas a população de Guadalupe tem que ter essa consciência que essas cobranças, essas necessidades que hoje o município de Guadalupe enfrenta, elas todas são cobradas diariamente aqui nesta casa. Digo e assino embaixo, porque a maioria das dificuldades, a maioria das necessidades que Guadalupe hoje enfrenta, não é por falta de cobranças, não. Porque cobranças são feitas. Infelizmente, eu como vereadora não tenho o poder de solucionar, mas eu tenho o poder de continuar cobrando. E eu quero dizer a toda a população de Guadalupe, em especial, parabenizar, assim, na pessoa do Vito, todos os agricultores, os trabalhadores que estive presente, vou concluir aqui mais um tempinho, viu, presidente? No dia 1º de maio, e reafirmar aqui este compromisso, que essas cobranças que foram entregues ano passado ao gestor, elas estão sendo novamente entregues novamente, essas cobranças em relação à conservação nas estradas vicinais, os buracos que sejam tampados com pissarra, né? Passagem molhada nas baixas da vereda da ilha, que sejam feitos bueiros nos riachos, que sejam feitos pequenos reservatórios de água nas propriedades rurais, que sejam passadas as máquinas do PAC para atender a população de Guadalupe. Que hoje seja feita a parceria entre a STTR, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da EMATER, como bem falou o vereador que me antecedeu, José Mota, que essa compra direta ela realmente aconteça e que ela seja divulgada. Então, aqui, eu estive lá presente, eu trouxe, entreguei ao presidente, pedi que fosse tirado cópia a cada colega vereador, entreguei um ao prefeito municipal e que essas cobranças sejam feitas semanalmente pela gente e que nós não nos calemos.
Mais uma vez, eu quero sobre essa venda de familiar aí, da agricultura familiar, que isso seja divulgado amplamente com o povo de Guadalupe, principalmente na Câmara de Vereadores, para eles ficarem sabendo. Cada agricultor deles está fornecendo sua compra direto para a prefeitura, e a quantidade e o valor. Porque o dinheiro é nosso, nós temos que saber disso. Pronto. E a Câmara vim saber desse produto, ou depois que eu vi isso agora lá na mesa do Baiano, foi que eu vi. Então tem que ser divulgado isso na Câmara, em toda a cidade de Guadalupe, por agricultor ou associação.
Vamos fazer a nossa parte. Quero assim também pedir encarecidamente a questão da regularização do pagamento dos conselheiros da nossa cidade. Não justifica. Os nossos conselheiros não estão trabalhando voluntariamente, gente. É inadmissível mais de 2 meses com seus pagamentos atrasados. Como também a regularização dos seletistas que foram demitidos em dezembro do ano passado. Então vamos procurar, peço assim ao líder do prefeito, de uma forma ou de outra, que traga na próxima sessão um cronograma, condições assim reais, as prioridades que o gestor atual vai ter que encontrar para priorizar a questão desses servidores. E eu quero assim agradecer ao pastor Gessiano pela programação que aconteceu ontem no torneio lá no Simorelda, parabenizar assim ao padre Gilvan pela belíssima missa que aconteceu ontem na Igreja Matriz, ao Martinei, um café da manhã com as mães lá na Associação da Cruzeta, e o pastor, eu estou com medo de errar o nome do pastor, amigos, mas é o pastor ali lá da Igreja da Marília, ex-esposa do Josa, também agradecer, eu estou decidindo se é Adriano ou não, mas de uma forma ou de outra, agradecer ao convite, a participação que eu estive lá presente, em homenagem também às mães. Um momento assim de muita graça, de muita luz e de muito louvor. E para finalizar, eu quero dizer e pedir às pessoas, ou que não gostam de mim, ou que me vê de outra forma, que me veja como a pessoa que eu sou. A vereadora Surama é mãe, professora, dona de casa, uma mini empresária, mas tem um coração grande. Ao lado desta mulher tem um grande homem. Um homem que a população de Guadalupe é conhecedora. Homem de caráter, homem de moral, homem que tem um trabalho prestado. Quem quer ser vereador de Guadalupe, trabalhe. Quem quer ser vereador de Guadalupe, siga os trabalhos da vereadora Surama. Trabalho diário, um trabalho de igreja católica à igreja evangélica. Vereadora Surama participa de todos os eventos sociais da cidade de Guadalupe. Tentam alguns, que não sei, que eu nunca fiz mal a ninguém e não tenho inimigo, tem os adversários, mas tentam fazer uma conspiração destrutiva da imagem da vereadora Surama. Andam comentando, falando que a vereadora Surama nem vereadora vai ser mais. Infelizmente, quem pensa isso está enganado. Está muito enganado. A vereadora é sim uma pré-candidata à vereadora. Até hoje, até este momento, eu estou aonde sempre estive, trabalhando com respeito e com dignidade. Quem quer sentar nessa cadeira, trabalhe. Mas não fale da vereadora Surama, porque é difícil você ir numa residência de um cidadão guadalupense e falar da vereadora Surama. Vai falar o quê? Então, esqueça o nome da vereadora Surama, trabalhe, todos têm direito de ser vereador, de ser vice-prefeito, de ser prefeito, cabe o povo escolher. E hoje aqui eu continuo, para a tristeza de alguns, de uma minoria, mas para a alegria de muitos, vereadora Surama, com certeza, no ano de 2016, agora, com certeza, vai disputar as eleições de Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Jesse James.
Em nome da mesa, presidente, na pessoa do presidente Edvan Miranda, vereadores, na pessoa do José da Inês, público presente aqui, na pessoa do Nelson, todos os ouvintes da zona rural e zona urbana do nosso município, boa noite. Aqui, primeiramente, eu quero parabenizar o deputado federal Júlio César e o deputado estadual Jorgiano Neto pelo belíssimo evento cultural realizado nos dias 6 e 7 neste município. Uma festa cultural onde balançou toda a nossa cidade, círculo vizinha. Circulou dezenas de milhares de reais dentro do nosso município, onde os hotéis lotaram, as lojas venderam, os postos venderam, as barracas de creme, cachorro-quente, espetinho, caldo, tira-gosto, bombom, batatinha, sanduíche, os bares faturaram. E mais, o nosso povo carente se divertiu muito, muito neste grande evento. Mas, por outro lado, após isso, eu fico muito entristecido. Entristecido eu fico com a vergonha que fico quando as pessoas visitam nossa cidade. As pessoas vêm no nosso município e se deparam com o lixão. Lixão que eu digo não é aquele situado lá no próximo do cemitério, não. O lixão que eu digo é a rua abandonada, cheia de carrapicho, de mato, de capim, imatada, moita, meu amigo. O negócio está feio. E mais feio ainda, eu ver um vereador defendendo esse mato. Aqui, vocês têm que ver que vereador tem que defender o povo. O vereador que defende o prefeito, ele tem que ver que ele está defendendo é o mato. Ele está defendendo é o balneário abandonado. Ele está defendendo é a rua esburacada. Ele está defendendo é o museu. É a saúde que está abandonada. É a educação. É isso que o vereador está defendendo. Porque por trás disso tudo tem uma administração. O prefeito, então não adianta o vereador vir aqui para dizer que está bom, que o prefeito faz isso. Meu amigo, está bom porque você está sendo beneficiado. É só isso. E graças a Deus, por onde eu ando, o povo está abrindo os olhos. O povo está abrindo os olhos, meu amigo. E não é pouco não, é muito. Tudo isso é consequência de uma má administração. O prefeito e o gestor têm que ter a plena consciência em saber que a prefeitura é igual uma empresa. Como é que a prefeitura diminui o recurso e a pessoa quer administrar da forma que vem, não demite ninguém, ou então não reduz o salário? É porque a preocupação dele só é naquelas pessoas, não é no povo, não. Porque enquanto ele não tira ninguém, enquanto ele não diminui o salário, meu amigo, é taca. Eu só cai no pobrinho, rapaz, no humilde, que mora lá numa casinha de palha, ou talvez numa casinha de adobo. É o que sofre. Então, esses sim são os verdadeiros, esses que estão os sofredores e não tem rabo preso com ninguém. São esses. Eu nasci, eu me criei, passei 10 anos em Teresina, vivendo a vida. E eu nunca presenciei o nosso município em tanto abandono como estão as coisas. Isso eu digo não é porque sou vereador, não. Estou aqui porque sou. Agora, falo isso porque sou guadalupense. Porque eu, não, independente disso, falo isso porque eu vejo. Porque o direito de cobrar, e só enxerga quem não vê. O direito de cobrar é de qualquer um. Não é obrigado você ser vereador, não. Você, o povo, é quem fala a verdade. O povo é quem escolhe. O povo é quem bota e o povo é quem tira. Eu tenho certeza que o povo está acordado.
O povo não vai querer permanecer. Esta administração não. As pessoas que não sabem administrar, que estão acolinhadas nela, muitos, mas tem deles também, que eu sei que são pessoas trabalhadoras. Uma administração que tem uma pergunta e não tem uma resposta. O que foi que já foi feito de bom por esta administração? Não tem uma resposta. Porque na hora que você... Aqui está tudo a beleza, porque o presidente está administrando esta casa. Tudo limpinho, todo organizadinho. Agora sai, meu amigo. Sai daqui desse ar-condicionado. Vá lá na rua e você vai ver a bagaceira. Você vai ver o tamanho que encontra. E às vezes você fala isso, você às vezes fica budejando, porque você está sendo beneficiado. Você está falando por paixão. Paixão, meu amigo, é só Jesus Cristo. Ou então a sua esposa. Porque paixão, meu amigo, é mal administrador. O problema é sério. Eu fiz uma visita à casa de um pernambucano, agricultor, que voltou no 12, e ele disse: meu amigo, agora eu só volto se Jesus descer e me pedir para eu voltar. E eu falei: meu amigo, Jesus já desceu, porque ele tocou seu coração e sua consciência, e fez com que você abrisse os olhos e pudesse ver o que está acontecendo com o nosso povo. E hoje eu pertenço uma bandeira, sou de um partido, sou do grupo da Surama, da Lúcia, do Júlio César, do Jorge Neto. Talvez muitos podem dizer: ah, está falando isso aí porque ele é adversário. Não. Se for mentira o que eu estou dizendo, você me corrija. Diga que a cidade está limpa, diga que está capinadinha, diga que está zeladinha, que está tudo uma maravilha. Diga. Que aí eu vou dizer: se você me mostrar, meu amigo, eu vou ter que concordar com você. Mas enquanto não mostro, o que eu estou falando é verdade. Então, eu respeito o posicionamento de cada um vereador desta casa. A vereadora Lúcia tem seus motivos e razões porque foi muito perseguida nesta casa. E eu pergunto: cadê as cobranças? Cadê a denúncia feita ao prefeito? O que é que está merecendo? Muita denúncia, meu amigo. Muita denúncia ele está merecendo e aí ninguém vê. Vereador de situação fazendo, porque não é vereador de situação, é vereador do prefeito. Porque quando você representa o povo, você tem que ouvir o que o povo diz. Não é aquele povo apaixonado que está sendo beneficiado lá dentro da prefeitura, não. Que aquele ali, meu amigo, não está nem para ninguém, ele só está aí para ele. Ele não está preocupado com o povo carente, não, que está sofrendo, que não tem emprego, não. Ele só pensa no dele todo mês. Então isso é uma minoria. O vereador que tem que andar no bairro, na rua, ver o mato, tem que sentir o carrapicho batendo no pé, que é para ele chegar aqui e ele dizer: o vereador Jesse falou a verdade. É isso que o vereador tem que fazer aqui nessa tribuna. Não está mentindo, dizendo que a administração é bela, que o prefeito está lutando, está tentando. Meu amigo, é 7 anos. Agora nós vamos brincar de tentar? Então vamos candidatar. Ei, olha o tentador. Porque não faz nada. E também em falar, se fala tanta coisa, se fala em traição, se fala em discordância, se fala muita coisa. Mas nosso grupo sabe quem foram as pessoas que já nos traíram. Nós somos sabedores disso. E o povo também sabe. Nós sabemos também que o povo não é mais aquele que vai cair em conversa fiada, não. Vamos tirar a máscara daqueles que estão só querendo sugar da prefeitura. Vamos tirar a máscara. Vamos tirar a máscara e chegar aqui e dizer: pô, meu amigo, eu quero ganhar porque o negócio lá dentro é bom. Tá uma maravilha a cidade. Eu quero continuar porque lá dentro o negócio é bom, meu amigo. Devia falar a verdade e não tá aqui dizendo que está tudo uma maravilha. E o povo está sabendo, e o povo está me ouvindo, e o povo vai dar o troco. E se o prefeito que entrar, meu amigo, o prefeito não prestar, o povo tem que tirar. Não pode permanecer da forma que está. Quero dizer também, quem vai escolher os candidatos e quem vai ser eleito, quem vai dizer que não somos os 9 vereadores, não. É bom. Às vezes o vereador fala que quem vai ganhar são nós, outro diz que quem vai escolher é o povo. Esse aqui vai ter o poder de escolher, meu amigo. Aqui só são 9. Aqui nós, 9 vereadores, não estamos de forma alguma sofrendo. O vereador quer dizer que está sofrendo aqui? Salário razoável, casa própria, onde sobra um negocinho para tomar uma cervejinha, água gelada, ar-condicionado em casa. Tá bom demais, tá bom. O problema, meu amigo, é o povo. Então, quando você vai falar uma coisa que você está sentindo, que você não sente, é bom. Eu chego aqui, meu amigo, isso está tudo... Mas eu sei que está. Agora, escute o povo. Escute o que está sofrendo. Escute o que está suando, queimado, meu amigo. Que nem o vereador Zé Mato falou. Aquele que está de trás do mandacaru, levando furada. Finalizando aqui, querendo aqui dizer que quem está na sombra do mandacaru é o povo carente, que está queimado, sendo furado, sangrado, vendo o município enterrado, imatado, sujo, esquecido, escuro, salário atrasado, sendo massacrado. Esse sim é o povo que está sendo furado. Então é isso que eu sou convicto do que estou dizendo. E quero aqui dizer, presidente, só rapidinho aqui, só um minutinho, que o vereador que vem aqui para defender essa administração é porque ele só pensa em si. Você só vê aqui o vereador Zé Mota fazendo crítica. Você vê o vereador Zé Denês cobrando. Você vê o vereador Ivan, quando ele vê uma falha, você vê ele cobrando que a rua está escura. Que... Por que, meu amigo, ele está falando? Porque é o povo cobrando. Você só vê. Agora vamos aqui ver quem é que fala o que está acontecendo. Ver o que é que o povo está sofrendo. Quem é que vem aqui? Usa esse microfone aqui que eu estou usando para dizer o que está acontecendo na cidade. Vamos esquecer essa parte. O prefeito está lutando, o prefeito está tentando, o prefeito tem para Teresina. Vamos falar, vamos cobrar. Que é essa cobrança que o povo está querendo. Quero desejar um feliz dia das mães a todas as mães guadalupenses, círculo vizinho, especial a minha e a mãe de meus filhos. E em nome também das duas vereadoras desta casa que são mãe. Então eu agradeço a oportunidade.
Uma palavra ao vereador Alderico. Eu quero pedir à plateia aqui presente que não se manifeste quando o vereador estiver falando. Vamos manter ordem à casa. A plateia não pode se manifestar nem a favor e nem contra. Ok? Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. De antemão, eu quero dar parabéns a todas as mães piauienses, guadalupenses principalmente, e as mães e são vereadoras aí em Guadalupe, a nossa âmbra, vereadora Surama e vereadora Ana Lúcia. Eu não sei se os vereadores notaram alguma diferença, assim, uma diferença assim drástica no pronunciamento do vereador Jesse James. Eu notei, e muito. Eu acho que já foi em razão, provavelmente, da festa de ontem, e anunciaram algumas adesões, e ele já está achando que a oposição vai chegar ao poder. Certo? As coisas mudou totalmente o pronunciamento dele aí. Porque primeiro ele falou e tem alguns vereadores beneficiados da situação. Eu não vejo nenhum vereador beneficiado aí, não. Nenhum vereador. O prefeito não beneficia nenhum vereador, é da oposição, da situação, não existe isso, não. Eu mesmo sou vereador, parente do prefeito, sou líder do prefeito. Eu lhe confesso, durante esse mandato todo de vereador, eu não recebi do prefeito, é um líder azulino. Certo? Então não tem esse negócio de benefício, não. O vereador Jesse Jame está acostumado, está no gabinete do prefeito, conversando, pedindo apoio, pedindo para comprar madeira na loja dele e pedindo algo para fazer benefício para ele. Ele está acostumado a fazer isso. Então ele veio hoje um discurso totalmente diferente e eu estranhei. Certo? Não queremos falar mal de ninguém, mas a verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. Eu não vou dar espaço para o vereador. Viu? Não. Então, você sabe, e tudo eu falei é verdade. Pediu. Eu mesmo arrumei para você e para Floriano, a coisa sua. Eu mesmo arrumei, pedi para arrumar. Então, gente, são essas coisas a gente estranha. Eu arrumei algo para você. O Turiba arrumou, eu arrumei para Floriano para trazer. Você sabe, você sabe. Então, gente, o Araújo vem um discurso aí totalmente diferente do que ele fez, do que ele disse, do que ele andava fazendo. Então, essas coisas não. Nós sabemos que a cidade está suja sim. Sabemos em razão da situação e o município se encontra. E não sabe, crise que o país está vivendo? Será que nós não estamos sabendo, não? Estamos sabendo sim. E a receita do município era 2 milhões, ou está recebendo 1 milhão, 1 milhão a menos, não é brincadeira. Só a folha de pagamento é 850 mil. Ora, o vereador Jesse James já pediu para o prefeito demitir, mandando demitir o povo, nesse momento na tribuna aí, mandou demitir, está repetindo, tem demitir. Nós não vamos demitir, gente. Nós não vamos demitir. O prefeito não vai demitir. Vai demitir sim a confiança e foi traído. Esses serão demitidos, já, muitos já foram. Eu estou com a portaria pronta. Esses vão ser demitidos todos. Mas os funcionários, pai de família, não será nenhum demitido. Tá certo? Não será. Tem dificuldade? Tem. As coisas vão passando. O prefeito está lutando para melhorar a situação. E vai mantendo o povo e vai pagando na medida do possível. Mas não vai demitir nenhum pai de família. Ora, o salário de confiança é de sua livre e exclusiva nomeação e exoneração. Ele vai exonerar sim. Por competência dele. Ele e bota, ele e tira. Tá certo? Mas funcionário não. Funcionário não será demitido nenhum. E para isso, ele está trabalhando diuturnamente atrás de recurso. Agora mesmo nós temos já o asfalto, está começando, tá certo? 8 quilômetros de asfalto já foi licitado, a ordem de serviço já foi dada, a empresa é a Cerrado Engenharia, está chegando provavelmente na próxima semana a empresa do asfalto. Tem a obra do Cine Teatro Mandaru, uma obra avaliada em 1.184.000, já vai ser iniciada amanhã, o dono da construtora Itagi, o senhor Francildo de Andrade Bandeira Portela, está aí amanhã, já procurando o prefeito já designou o Turiba para receber, e vai ter muito emprego para o pessoal, tá certo, gente? Pessoal que trabalha nessa parte de construção civil, esse tipo de serviço aí, vai ter muito emprego. O Cine Teatro Mandaru, o chefe da empresa, e amanhã já vai ter contato com o óleo e começar o serviço. Tá certo? Foi licitada, o serviço foi concluída. É 1.184.000 a obra do Mandaru. Nós já temos também autorizado pelo senhor governador a continuação da Praça do Oeiro. Já foi aberta a conta no Banco do Brasil para ser concluída a Praça do Oeiro. A reforma do hotel também já está autorizada pelo governador, já foi aberta ontem no Banco do Brasil para receber os recursos para fazer a conclusão do antigo hotel. E a Praça da Quadra 14 também vai ser reformada já, certo? Vai ser limpa e reformada. Então o prefeito está correndo diuturnamente para arear dinheiro para que o município melhore, certo? Ora, demitir, Jesse Jama, não vai demitir ninguém. Não vai, certo? Não vai. Tá certo? Se não fosse fazer nadinha, vereador, não se eleito um 150 votos de maioria, certo? E você pode esperar, esse grupão vai levar outra taca. Pode se preocupar. Não se preocupe, não. Nós estamos tranquilos e vamos ganhar a eleição de novo, certo? O Amadeu Júnior começou a ser vítima aqui na tribuna. Amadeu Júnior, se prepare, porque você agora vai ser vidraça, tá certo? Porque você não vai ser escolhido, não. Você já foi escolhido, você é o pré-candidato do prefeito, tem o apoio do prefeito, tem o apoio do governador, tem um apoio de 3 deputados federais e tem um apoio de 2 deputados estaduais. Nós vamos à luta para vencer. Tá certo? E nós não somos de perder, não, vereador. Nós estamos com 3 vitórias e vamos ganhar. Sim, Ana, ele e pensa, e os velhos ultrapassados, ainda tem voto, mas não tem, não. Vamos ver, nós vamos testar no dia 2 de outubro. Tá certo? E estamos trabalhando para esse sentido. E aí eu quero aproveitar a oportunidade e pedir ao juiz eleitoral de Guadalupe. Eu vou avisar aí, mas nós vamos pedir pessoalmente, inclusive o Amadeu é advogado, eu peço, e ele designa a sua esposa e também a advogada, para acompanhar as informações do blog Guadalupe Agora, bem como da rádio 104, 97.5, desculpe. Está certo? Porque eles estão fazendo propaganda política antecipada diretamente, diuturnamente. A lei 13.165 do dia 20 de setembro de 2016 só aceita propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. 16 de agosto, tá certo? Do dia 20 de julho a 5 de agosto é as convenções. Até o dia 15 de agosto é o registro. E somente no dia 16 e permite propaganda eleitoral. Eu quero dizer ao vereador Amadeu Júnior, advogado, juntamente com sua esposa, e no blog Guadalupe Agora, editorial 97, Guadalupe condenada ao atraso e ao abandono. Tá certo? Vamos votar com consciência, vamos votar por Guadalupe. Vamos votar pelo fim do descaso ao abandono, perseguição e incompetência. Diga não ao estar aí, tá vendo? Diga sim à mudança, à esperança e aos dias melhores. Nosso povo não pode mais errar. Então, está fazendo propaganda claramente, vereador. E eu peço ao juiz eleitoral de Guadalupe e procure ver ao boy Guadalupe agora e mandar uma pessoa acompanhar a rádio 97.5. E o rapaz está fazendo propaganda há muito tempo de política. Tá certo? Hoje, isso aí foi no blog, tá, ontem. Hoje já lançaram outro blog. Já o editorial 98. Pode ver aí, vereador Amadeu Júnior. Você vê, já tem outro aí. Então, ele está inventando esse blog, Guadalupe agora, esse editorial aí, para todo dia estar jogando o povo contra o prefeito e contra os políticos. Mas não é permitido, porque a lei não permite. A lei eleitoral é só a partir do dia 16 de agosto. E mesmo a partir do 16 de agosto, a gente tem uns horários estabelecidos. Não é na hora, é não. Tem uns horários, tem as rádios autorizadas para fazer o serviço nos horários estabelecidos pela justiça. Não é o cara passar de noite fazendo propaganda na rádio, não. Certo? Então eu peço e o juiz eleitoral veja isso. No boi, o adulto, olha, ele pode muito bem acessar e ver. E na rádio, não, uma pessoa para preparar uma representação contra a rádio 97.5. E nós temos que obedecer às leis, porque as leis existem para isso, tá certo? Tanto é que até o prazo eleitoral foi diminuído. Antes era 90 dias e agora só 45 dias, tá certo? Então nós temos que obedecer à lei, tá certo? E não podem ser candidato ainda, pré-candidato. Então não aceitamos esse tipo de coisa, tá bom? Eu peço ao vereador Jesse Jame e se controle um pouco e veja a realidade. Não é dar resposta não, vereador. Você pode dar tanto que você quiser. Eu estou dizendo que você fez, nós sabemos, e o prefeito sabe, e todo mundo sabe que você estava sempre conosco lá nos trabalhos da prefeitura. É, pedindo coisa, acompanhando, pedindo para comprar na sua mão, tá certo? E de uma hora para outra hora, o homem vem aí, ofendeu o prefeito, ofendeu os vereadores da ala do prefeito. Isso não é admissível. Não é admissível. É, humilhar debaixo do braço, ele está sendo beneficiado, nem está sendo beneficiado de nada. Nós fomos eleitos por uma oligação, e foi uma oligação vitoriosa, e elegeu o prefeito e vice-prefeito. Por isso nós fazemos parte da situação, tá certo? E não faz parte da oposição, é um procedimento natural, tá certo? Obrigado.
Boa noite, mais uma vez, no mesmo guadalupense, auditório aqui presente. Eu quero parabenizar todas as mães do Piauí, especial as de Guadalupe, em nome das vereadoras Surama e Ana Lúcia, aqui da nossa Poder Legislativo. Parabéns a todas as mães. Eu quero só informar para a vereadora Ana Lúcia, quando ela falou a respeito da sessão que foi adiada, né, vereadoras? Como é de plástico aqui, sempre, quando um vereador alega um motivo que pede para a gente mudar a sessão ou adiar, a gente consulta os demais colegas vereadores e se tiver a maioria, que seja de 5 vereadores, automaticamente a gente muda essa sessão. O que aconteceu? O vereador Fernandes me ligou dizendo que a sua esposa estava doente em São Luís, pediu que se eu pudesse mudar a sessão. Como também o vereador Amadeu Júnior me pediu, disse que tinha um problema sério para resolver em Teresina e pediu para mudar. O que eu fiz? Eu passei a ligar para os colegas vereadores. Falei com o vereador Jesse James, ele aceitou. Falei com o vereador Zé da Inês, ele aceitou. Falei com o vereador José Mota, ele aceitou. O vereador Alderico também aceitou. Então, já tinha 6 vereadores que aceitaram, viu, vereador? Por isso que houve a mudança, ok? Eu quero aqui parabenizar nossa amiga Aleluia e o Toquinha pelo torneio que foi realizado aqui no Vila Nova nesse último final de semana. Então, parabéns a Toquinha, a Aleluia, sua esposa, por essa grande competição que foi realizada naquele campo. Eu quero me pedir aqui, vereador José Mota, quero lhe pedir desculpa pela maneira que eu falei com Vossa Excelência naquele dia. Foi como Vossa Excelência mesmo disse aqui, o motivo do qual eu fui informado por essa pessoa foi que me falou várias e várias vezes, mas eu acho que a gente não tem que falar não é o que o povo fala, não. Você tem que ter documento em mão. Então eu não tinha documento, foi ele que me informou isso. Então eu quero, diante disso tudo, lhe pedir desculpa. Porque o vereador José Mota é um vereador que eu admiro e que tenho grande amizade a ele, como também a sua família. Falado a respeito do vereador Amadeu Júnior, eu quero dizer, meu colega vereador Amadeu Júnior, que eu não estou vendo essas traições, vereador. Você sabe que o vereador Edivan Miranda foi um dos vereadores que mais fez com que e pediu que o nosso grupo continuasse unido. Por várias vezes eu procurei o prefeito, 3 vezes, para dizer: prefeito, eu estou vendo que o doutor João Luiz não vai acompanhar o grupo e eu estou preocupado. Me diga qual partido que você quer que eu vá, porque eu quero ficar aqui no grupo que eu estou. E ele disse: está longe, vamos chegar, deixar se aproximar. Foi se aproximando, novamente eu cobrei. Ele disse: eu vou resolver com o João Luiz. Chegou o prazo final para me mudar de partido, tornei procurar ele. Ele disse: não, eu resolvo com o João Luiz. Eu tenho o doutor João Luiz, uma pessoa de grande admiração que eu tenho por ele. Eu entrei na política através de João Luiz da Rocha. Eu era motorista dele. Quando ele me pegou e disse: você quer ser candidato a vereador? Eu disse: não, prefeito, João Luiz, não quero não. Vamos esperar para frente. Quando ele saiu, ele não era mais prefeito, novamente foi feito o convite à minha pessoa. E eu aceitei. Ele andava nas ruas, entrando na casa de cada cidadão, pedindo voto para mim. Eu tenho uma grande gratidão a ele. Mas mesmo assim, eu ainda ficar no grupo que eu estava. Então, vereador, quero lhe dizer que eu, vereador Edivan Miranda, não estou traindo ninguém. Fui, procurei por várias vezes o prefeito. Então, se hoje eu estou, já eu acredito, estou no grupo dos 55. Por que que eu estou lá? Porque João Luiz da Rocha está lá. Eu faço parte do partido qual ele faz. Agora, você esqueceu que você foi eleito nesse grupo aqui, sua primeira eleição. Você mudou para o grupo dos 55. Será que o senhor estava traindo alguém? Talvez não, porque o senhor tinha seus motivos. E lá você foi eleito no grupo dos 55, novamente veio para cá. Será se você estava traindo o pessoal lá? Não sei. Talvez o senhor tenha seus motivos. Hoje o senhor está aqui, é pré-candidato a prefeito. E vamos à luta. Eu estou indo para o grupo dos 55, estou lá, não estou indo, não, estou lá. E ao futuro, a Deus pertence. Quero dizer a meu amigo José Mota, que nós vamos fazer com o quê, vereador? Eles pedem mandacaru agora, crie folha. Vai florar, ele vai criar folha. Nós vamos fazer desse pé de mandacaru uma árvore que dê sombra. Então, era isso que eu queria dizer. É assim mesmo, vereador. É assim mesmo. Cada um de nós temos os motivos de você mudar de partido, procurar o que você acha que é melhor, aonde você acredita. Aí, certo, tá certo. Nunca mudou, né? Então, eu quero dizer a meus amigos que tomei a minha decisão e hoje eu faço parte do grupo 55. Então, eu peço desculpa, porque nós temos que saber que muitas pessoas não aceitam, mas grande parte aceita, e eu estou indo, já recebi muitas famílias, muitos agradecimentos, e estou indo, estou lá. Então eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 9 de maio de 2016. Muito obrigado e boa noite.